Cagando Regra.
Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação oficial para você que está ouvindo mais um episódio do nosso querido podcast Cagando Regra. Eu sou André Fran, talvez você me conheça por programas que eu fiz na TV, viajando para destinos inusitados, aí você me viu lá passando perrengue no Iraque, Afeganistão, ou me deliciando em Tuvalu, até nos Estados Unidos, mas sempre contando histórias e pautas importantes aí do nosso tempo. E a produtora que faz e fez esses programas todos era composta por essa galera que hoje veio para a frente dos microfones nesse podcast. E deixa eu apresentar rapidamente aqui nossos queridos participantes. Ele que sempre presente, editando, filmando e hoje convalescendo de influenza. Falaremos sobre isso, daremos esse alerta de saúde aí para o pessoal. Nosso querido Felipe César Marins, a arroba mais gigante do Instagram. Boa noite, Felipe.
Boa noite. Boa noite mais ou menos, que eu estou meio ferrado. Gostaria de estar dormindo, porém estou aqui ganhando regra. Muito feliz. Beijo, senhores. Se vacinem, pelo amor de Deus. Toma porra da vacina da gripe, não seja burro.
Essa é a dedicação ao podcast. É o cara, né, enfermo, mas prefere vir aqui, porque é um especialista nisso, em cagar a regra.
E tá aqui, é verdade. Feliz.
Juntamente com ele, nosso advogado, responsável pelo âmbito legal de nossas produções, nossas empresas, e até, eventualmente, se nos metemos em alguma enrascada aí mais complicada, graças a Deus não é o caso no momento, mas também abrilhantando as participações do nosso programa na frente das câmeras, ele que, né, tem um semblante que encaixa bem na TV, que é o nosso advogado, que aqui responde pela alcunha de Doutor Bisteca, Marcelo Cabral de Menezes. Boa noite.
Olá, meus queridos caganders. Vamos começar a nossa caganeira.
Nossa senhora, que delícia, que coisa, que beleza. Por favor, não leve isso em consideração. Isso aqui é um podcast sério, abordamos assuntos importantes, mas sempre com a leveza. O nosso slogan é informação sem compromisso, tá certo. Está aqui também ele que cunhou o termo caganders, ele que veio direto da Espanha, ele que é o nosso correspondente internacional radicado no Brasil, ele que não sabemos direito o que faz, qual sua profissão, segue sendo um mistério e assim permanecerá, o nosso homem mais desconstruído desse lado do Equador, Rafael Montenegro, o Raspinha. Boa noite, Raspinha.
Boa noite. Boa noite, pessoal. Vacinado. Saudações rubro-negras. E, como disse o Felipe, se vacinem.
E lembrando que toda terça-feira, às 20h, a gente está transmitindo essa gravação aqui com todos os seus erros, bastidor, lá no meu YouTube, youtube.com/andrefranoficial, mas depois você pode ouvir os episódios antigos e tudo mais na plataforma Orelo, que são os nossos parceiros, mas a gente está também em todas as plataformas, a sua favorita, Spotify, Apple Podcast, onde você quiser. Hoje, episódio também especial, porque temos convidados, isso sempre engrandece aqui o nosso bate-papo, e hoje é uma era de casa, é amiga, é minha irmã, sócia, parceira, conhece todo mundo já aqui de longa data, porque já estamos há anos juntos aí. A gente vai falar sobre a VV, a empresa que a gente tem em comum, né, trabalhando com voluntariado, ajuda humanitária, educação na área social. Hoje o jabá vai correr solto. Quem não gostar, desliga, porque aqui quem manda somos nós.
Desliga não, espero.
Desliga não, estou brincando, isso jamais fala. É verdade. É verdade, ouça pelo menos 15 minutos na orelha para cair o nosso tchim-tchim ali na orelha que você ouve e ajuda a gente a manter isso aqui tudo. Boa noite, Mariana Serra. Mari, seja bem-vinda.
Oi! Estou feliz que agora, oficialmente, eu sou uma caganders. Posso falar que eu sou? Eu vou dar no meu perfil na bio do Instagram, hashtag caganders. Eu sou caganders.
Mais do que isso, você é uma cagadora de regra. Caganders são os nossos ouvintes. A gente teve uma pesquisa aqui, oficial, seriam... Quais eram as opções, Raspinha?
Tínhamos caganders, cagandinhos e a favorita do Felipe, merdinhas.
A gente achou um pouco ofensiva essa e ficamos com caganders, acho que é legal. Todo mundo tem que ter, o Felipe Neto tem as corujas, o Paulo Cuenca tem as bezerras, nós temos os queridos caganders. Mas Mari, fala, hoje você trouxe uma pauta, ou a gente discutiu uma pauta que a gente acha que tem a cara do programa, mas antes disso, faz a sua apresentação. Quem é Mariana Serra? Eu sempre falo, é a minha amiga que foi eleita 30 pessoas com menos de 30 anos de destaque mundial da revista Forbes. Nada menos do que isso. É, Raspinha, coisa séria. Mas faça a sua apresentação, Mari, que eu, como amigo, sempre puxo o saco das minhas amigas.
A Forbes é quando eu tinha abaixo de 30 anos, né? Agora eu sou um pouco mais velha, no caso. Então, já tem alguns anos isso. A gente não fala quantos anos, mas já tem alguns anos isso. Franzito, obrigada. Feliz demais em estar aqui. Antes de qualquer coisa, assim, poder me apresentar. Feliz de estar com os meninos aqui. Que honra, então. De não só ser somente uma cagandas, mas agora poder cagar a regra aqui. Que coisa boa, né? Poder falar, assim, de tudo que a gente quiser. Então, Maria. Então, essa liberdade é muito gostosa. E poder fazer o jabá, porque eu já tô com a camisa, né? Então, começando, eu sou, acima de tudo, voluntária. Então, se eu puder me apresentar, o voluntariado tá na minha alma. Não à toa a gente faz isso juntos aí na VV. Sou empreendedora, empreendedora social. E sou uma apaixonada por gente, por pontes, por conhecer pessoas, histórias, por me conectar. Eu acho que isso me move muito, assim. Se eu puder me apresentar rapidamente, indo para um lado mais... humano, digamos assim, não profissional, né, da Mari em si, eu gosto muito de falar que eu sou isso, voluntária e apaixonada por gente, por pessoas, acredito nas pessoas, apesar de tudo, apesar de vários momentos complicados, né, do momento que estamos passando, acredito nas pessoas.
E juntos temos a VV, junto também com a nossa querida Alice Raton, que é a terceiro pé desse nosso trio, ali por trás da Volunteer Vacations, hoje VV, vivendo um momento super importante aí e focando sempre nisso, né? Em tentar ajudar as pessoas a darem essa contribuição para um mundo melhor através do voluntariado, da ajuda humanitária, da educação social, né? Ou seja, seja a pessoa viajando para ter uma experiência humanitária, voluntária em mais de 20 países pelo mundo e no Brasil, mas também participando dos cursos que a gente dá junto com nossos parceiros, ensinando as pessoas o que é ajuda humanitária, quando a ajuda humanitária falha, como você pode manter o seu projeto social, enfim, uma porrada de coisas. Mas hoje...
Tá muito bom, hein, Fran? É o pitch. Foi tanto pitch que a gente teve...
A gente...
Assim, ó, afinado no pitch. E só que você esqueceu do principal, que é um dos produtos que tem desenvolvido por você, a newsletter. Né? Aqui temos uma newsletter exclusiva com conteúdo... Não, o conteúdo tá muito... Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Tá cagando regra. O conteúdo tá moda. Muito foda. Já começa o meu próprio título do podcast, acho que eu posso falar. Então, tá foda o conteúdo. Então, é isso também. Mas nós somos pontes, né? A gente é apaixonado por pessoas, você também, enquanto jornalista e apaixonado por viagens. A VV é uma grande plataforma para isso, para criar essas conexões e transformar vidas, pessoas, acima de tudo, né? E o voluntariado é uma ferramenta para isso, a gente trazer esse despertar de respostas sociais, do desenvolvimento social, mostrar que todos somos agentes sociais, a gente tem como e é possível ajudar, né? A gente estar, as pessoas estarem em um mundo melhor.
É isso. E por conta disso, já caindo aqui para a nossa primeira pauta, mais ou menos, Mari, principalmente, está sempre dando palestras, estudando, participando de seminários aqui, lá fora, sobre essa área humanitária, área social e tudo mais. E, recentemente, uma figura que é muito discutida aqui no nosso podcast, Felipe é fã dele, o Elon Musk, né? O criador da Tesla, da SpaceX, de novo estava nas manchetes aí do mundo todo. Às vezes ele está por conta dos seus lançamentos, o túnel que vai atravessar lá o Los Angeles, debaixo da terra, ou os foguetes que ele vai lançar, e às vezes por falar merdas que parece uma criança de 5 anos no Twitter também, ou se meter errado lá para ajudar as crianças que estavam presas em uma caverna na Tailândia, ou seja, volta, ou especulando com as nossas moedas, nossas criptomoedas, coisa que aflige a todos aqui no grupo. Ficamos aqui desesperados quando ele brinca com o nosso coração e com as nossas criptomoedas. Mas, dessa vez, ele estava aí nas manchetes por conta de uma declaração. E agora, quem pode me corrigir? Ele que falou primeiro ou foi a ONU que falou primeiro?
Ah, sim. A declaração da ONU foi que publicou para ele e ele puxou. Me dá... Então, me mostra os motivos para tal verdade. Foi a ONU.
A ONU falou, né?
Foi tanto tweet, foi tanto já texto em cima disso. Foi a ONU que...
Treta! Foi treta! Mas treta que rende bons papos como esse agora. A ONU falou alguma coisa de, ah, tendo a grana de milionários, taxando, a gente poderia resolver a fome mundial. E aí o Elon Musk falou, pô, me mostra então, com 6 bi meus, o que, que vocês iam fazer? Como é que ia resolver aí a questão da fome no mundo? E aí deu-se aquele silêncio, começou muito debate. Tempo depois a ONU até publicou um vídeo que eu, particularmente, não me aprofundei, mas achei meio vago, né, falando algumas atitudes que eles fariam até para resolver o problema da fome com essa grana. Mas a pessoa que eu vi falando melhor sobre isso e entrando, de fato, com conhecimento no debate em si, sem entrar na questão de quem é o Elon, que a gente já falou aqui em outros episódios, mas entrando nesse papo, o que isso afeta a ajuda humanitária? Em que situação atual tá as organizações humanitárias? Qual o papel da ONU nisso tudo? E é isso que eu queria que você falasse um pouco, Mário, que acabou ganhando muita repercussão aquela sua análise, né? Que caiu dentro... Gente, a parte do Elon Musk, esse tema que ele trouxe, de um jeito ou de outro, é muito importante ser debatido, porque são vidas das pessoas e a situação está complicada, né?
Não, total. Eu particularmente tenho a minha opinião em relação ao Elon Musk, que adora lacrar em rede social, né? O que ele quer é o holofote, não importa o que ele vai falar ali. Então, claro, eu estou tirando isso, mas eu achei a provocação dele muito interessante, na realidade. Ali eu falei assim, justamente isso abriu um olhar que para muitas pessoas, principalmente quem está imbuído desse mundo da resposta social humanitária, a gente bota certas organizações em um baita patamar, ali em cima. Cara, o que eles falam é o que eles vão fazer sempre de melhor. E eu estou falando das agências da ONU especificamente, tá? Claro que tem outras agências humanitárias que também têm N problemas, mas nesse caso ele começou a discutir diretamente com uma das agências da ONU. E a gente tem essa tendência, né, de colocar sempre num alto patamar. E claro, por questões históricas e tudo, se de fato tem uma baita relevância, nós mesmo temos amigos, enfim, profissionais da VV que trabalham dentro da instituição e existem profissionais maravilhosos, mas a gente não pode esquecer de vários viés políticos que essas instituições têm e que justamente se questiona essa doação de dinheiro a essas instituições e o que, que elas de fato conseguem fazer e realizar. Uma vez que elas próprias não conseguem efetivar o que elas pregam, né? Então, é aquela coisa, no discurso é muito bonito, a gente tem que escutar o campo, a gente tem que, acima de tudo, ir lá entender os líderes locais, escutar, fazer com eles, mas, no final das contas, muitas vezes, o que eles impõem são políticas não adequadas àqueles países e que isso gera o grande problema e que aí também nem adianta a doação. Porque a doação não chega da forma efetiva. Tem uma mulher, que eu sempre falo dela, a Dambisa Moyo, de um livro chamado Dead Aid. Ela é da Zâmbia, economista, tá? E ela fala com muita propriedade sobre essa questão da ajuda, como por muitos anos, séculos, ela chegou de forma errada, ela está falando especificamente do continente africano, de forma errada no continente africano e que não adianta nada você falar levante dinheiro, se essas instituições elas não estão fazendo o papel dela. Porque quando elas vão a campo, elas têm que responder a interesses políticos locais também. Então, a solução não é simples, esse é um fato, primeira coisa. Então, a provocação foi muito interessante e o Elon Musk fez isso não só por holofote, mas porque ele tem, entre aspas, esse poder da grana e de poder cutucar a ONU, porque quem é que se atreve a cutucar a ONU, né? É difícil, sim, claro. E assim, gente, eu não estou tirando, não vou entrar na questão de OMS, essas coisas de vacina, etc. Não estou tirando a questão disso, não, porque eu sempre segui muitas coisas que a OMS falou. Não vou entrar para isso, não, pelo amor de Deus. Mas é só uma questão da gente ter um pensamento crítico e questionar isso, porque tem, infelizmente tem. E não é só nas agências da ONU, né? A gente tem que ressaltar isso nas agências humanitárias, que existem, inclusive, agências humanitárias de governos, né? E aí, só uma parênteses, que se deixar eu falo muito, eu vou ficar falando uma hora e meia aqui com vocês, mas o que eu quero também falar é que, novamente, quem está emitindo a resposta? Você, de novo, vai dar o dinheiro para a ONU, para uma instituição composta majoritariamente por brancos do norte, que acham que sabem a melhor resposta, onde o problema crucial está no sul, basicamente, muito, né, fortemente concentrado no continente africano, e que eles vão conseguir, de fato, desenvolver a melhor resposta sempre dando dinheiro para eles. Por que, que eu não dou para uma entidade africana, que existem várias de ajuda humanitárias e que quase não se fala e que a ONU, inclusive, não dialoga? Por que será? Né? Então, assim, tem várias questões que a gente tem que se questionar, sabe? É muito isso. Então, eu trouxe esse olhar para as pessoas poderem dizer assim, gente, eu não gosto do Elon Musk. Assim, ele tem a sua genialidade, é claro, né? O cara construiu isso tudo, tem várias coisas que a gente tem que falar sobre isso, evidente, a gente como empreendedor, né, também, o risco e N coisas, mas ele apontou o dedo para uma coisa muito interessante.
É, e tem aquele pilar que é base nosso trabalho lá na VV, que é o primeiro passo para você levar ajuda, você capacitar um voluntário, é você ouvir a demanda local, né? É a pessoa que tem, de fato, o famoso lugar de fala, quem está vivendo aquela realidade, quem entende do problema, quem sabe o que precisa de fato. E eu, passando com os programas que eu fiz também em situações de emergência, já vi inúmeras vezes, do Haiti ao Japão, gente falando, olha, não precisa mais de doação, o problema aqui não é mais dinheiro. Inclusive, às vezes, o dinheiro está sendo desviado, ou tem ONG justificando receber grana para cavar um buraco e tapar, mas, na verdade, está competindo com a iniciativa local. O que a gente precisa aqui é outra coisa, ou às vezes é capacitação, profissionalização, uma série de outras coisas que ninguém está ouvindo quem está, de fato, ali do outro lado, né? Por interesses, ou preconceito, ou relativismo cultural, etnocentrismo, enfim, essa série de coisas.
Isso é bem aquela coisa do racismo, que às vezes a gente tenta combater racismo com racismo, né? Vem o branco dar resposta para o racismo. É um elitismo que a gente tem de ver, eu imagino, assim, não tenho conhecimento, mas imagino em grupos, tudo isso falando, não, você vai dar para a ONG africana? Ali tem corrupção, não vou dar para lá. Por isso a gente vai fazer, eu vejo muito esse elitismo, esse pensamento elitista, e esse racismo de quando a gente teve, não sei onde é que foi, outro dia teve um vamos conversar sobre pauta para melhorar o racismo, eram quatro homens brancos falando. A gente tem esse problema, e não entendo bem, mas como a Mari está contando aqui, me lembrou um pouco os bandeirantes, né? Assim, vamos entrar no Brasil e vamos ensinar esse povo, vamos ajudar esse povo a ser mais civilizado. É, tipo, vamos lá para a África, nós, a gente sabe a resposta, a gente sabe como fazer tudo e vamos ensinar para eles como se vive. Como a Mari bem falou, assim, tem que ouvir,
também, né?
Tem um lugar de fala.
Vamos catequizar esses selvagens aí.
Isso.
É uma questão cultural mesmo, né?
Isso acontece aqui também, na favela. Não, acho que é isso que o Rachel estava falando. Acho que, tipo, a gente não precisa nem tão longe, cara. É, isso acontece aqui nas favelas. Tipo, você vê projetos sociais sérios e que não recebem suporte, que sabem trabalhar, são ramificados. Você tem o exemplo do Renê, do Voz da das Comunidades, que faz um trabalho fantástico, fez um trabalho incrível durante a pandemia. E, meu irmão, cara, eu enxergo
parceiro
um cara...
nosso lá na VV também, né, Mário?
Porra, ele é um cara incrível, cara, eu sou muito fã dele. É um cara que podia um dia chegar aí, se, porra, seria uma honra. Eu acho ele fantástico. E, cara, tipo, tem experiência de gente que eu conheço que não doou para os projetos da pandemia, né, das cestas básicas do Covid, porque achavam que ia para desvio de verbo, caralho, esse tipo de coisa. Você tem esse pensamento aqui, né? Isso é uma loucura, cara.
Não, só entrando nesse, para não perder o fio da meada, eu tenho a sensação, essa semana até li um artigo, foi no El País, do Thomas Piketty, aquele economista famoso e tal, e ele comentando que o mundo está à beira de uma situação semelhante à Revolução Francesa, que não dá mais para segurar nem aceitar essa quantidade de benefícios às grandes fortunas, que vai acabar causando uma grande crise política mundial. Então, porra, eu acho que é muito mais uma questão estrutural. Pois é, eu acho que é muito mais uma questão estrutural. A gente precisa mudar essa estrutura, não só em pontos focais aqui, acolá. Tem que acontecer uma coisa mais, né, organizada a nível mundial para mudar a estrutura. É, não só em questão tributária, mas em questão mesmo de gestão. Tem que acontecer alguma coisa, porque do jeito que está, vai entrar numa crise séria.
E Mari destacou também aquela reportagem do The New Humanitarian, que eu achei trazia pontos bem interessantes, né?
Deixar como dica já, para vocês assinarem, é de graça, recebe as notícias, o The New Humanitarian, ele repensa a resposta humanitária, justamente fez duras críticas a todo esse conceito que a gente falou aqui, né, de sempre o norte emitindo a resposta, eles que salvam, né, é o branco salvador, a gente entra no complexo do branco salvador, é muito interessante o que eles trazem. Só para finalizar o gancho que vocês trouxeram, que eu acho que é um ponto crucial, e depois eu falo do artigo rapidinho. Tem um livro que vocês têm que ler, se talvez vocês já tenham lido, que é Utopia para Realistas. Tá? É de um historiador holandês. Ele pega diferentes estudos e aí tem um título que é assim: Por que devemos distribuir o dinheiro para todos? Tá? Bem pancada assim no título do livro. E ele pega exemplos de políticas públicas sociais em Londres, na Califórnia, em diferentes lugares do mundo, em que ele avalia e ele compara políticas institucionalizadas por instituições que pegavam o dinheiro e falavam que a gente tem que fazer um treinamento, ver isso, acompanhar, e depois eles radicalizaram, pegaram o dinheiro que vai para isso e falam, ao invés de dar para a instituição, vamos pegar referências, por exemplo, moradores em situação de rua, em que a gente já está trabalhando um tempo, que também são líderes ali daquela comunidade, por isso que a gente trabalha com líderes comunitários, isso é muito, muito importante, e vamos dar o dinheiro para eles. Aí pegaram 13 pessoas como exemplo e deram 3 mil libras para cada um deles. Cara, o que era viciado em heroína, a primeira coisa que ele foi fazer foi mudar de vida. Mudou de vida. Eles avaliaram um ano e meio depois... 8 deles já tinham casa, já tinham moradia, já tinham trabalho, eles pegaram dinheiro e investiram em cursos de culinária, coisas que eles sempre queriam fazer, e que com uma instituição que travava o limite deles, eles não conseguiam desenvolver. Por quê? Eles não davam o poder de escolha. Nós aqui somos privilegiados porque a gente pode escolher, gente, isso é um privilégio. Você poder escolher é um privilégio. As pessoas não têm noção disso. E é isso que, quando você sabe direcionar a ajuda, o dinheiro, aí sim o financiamento efetivo, que faz a diferença, né? Então, só um ponto pro que vocês estavam falando, e o Renê é esse caso. Cara, o Renê, ele vive lá, ele nasceu lá, ele sabe a dor dele. Só nós que estamos aqui sabemos a dor nossas que temos. Eu, como empreendedora social, branca, mulher privilegiada, eu, como uma mulher, os problemas que eu tenho. O Marcelo não vai saber os meus problemas enquanto homem. E eu não vou saber os problemas dele também enquanto homem, enquanto pai. Né? Tive uma filha linda, por sinal. Então, assim, é uma coisa que o problema sendo de cada um, por que não cooperar junto, entregar para quem sente e sabe, gente? As pessoas vão saber solucionar. E tem um outro capítulo, que é o poder do contexto, que as pessoas falam, ah, mas essas pessoas vão tomar decisões insensatas, porque é viciado, porque mora na rua. É que o contexto vai fazer também, às vezes, você tomar decisões insensatas. Porque quem não tem dinheiro para pensar no que vai no jantar, ela vai acabar tomando atitude insensata. Então, se você constrói um contexto, isso vem à base de financiamento também para aquela pessoa direcionado, é possível fazer, entendeu? Então, essa é a linha de raciocínio, e que isso é fechado porque grandes instituições, porque também querem se autofinanciar, não, bota aqui porque a gente sabe fazer. Então, não estou falando para não fazer, tá? Não dá, não doar, etc. Muitas sabem fazer, mas tem vários problemas. E por que isso acontece? Porque questões políticas só sobressaem a outros fatores.
Eu fiz um paralelo com a história do apartheid das vacinas agora, e desse momento de doa vacina, tem que mandar a vacina, mandar a vacina. E aí a gente começou a ver os líderes locais de nações africanas falando, gente, não é só doar vacina, tem que ter todo. Foi aquilo que o Brasil fez lá atrás, e por isso que a gente teve esse sucesso da vacina. Não é só porque chega a vacina, é porque tem toda uma cultura da vacinação, tem toda uma logística implantada que já sabe como vai funcionar para fazer a vacinação.
Sobra vacina, né?
Exatamente, está sobrando essa parada, ela vacina. Se vacina.
O Lalo, que é nosso parceiro da Viver na Etiópia, ele me mandou um áudio, a gente estava se falando, não, ele me ligou. Aí a gente falou, semana passada, a Etiópia está pegando fogo, né? Vocês já falaram sobre a Eritreia, todo o contexto lá da Etiópia, também é um outro papo interessante humanitário, mas eu sei que o podcast não é só sobre questão humanitária, mas são essas questões.
Que graia.
Mas ele falou assim, Mariana, deixa eu te fazer a pergunta. Você acha mesmo que vocês, ocidentais, vão vir aqui e querer enfiar essa vacina goela abaixo? Não queria contra a vacina, tá? Ele estava dizendo assim, a dificuldade que eu tenho de falar para uma tribo local, e são diferentes etnias, diferentes tribos que fazem parte, não só da Etiópia, mas dos diferentes mais de 50 países que fazem parte da África, como é que eu convenço essa pessoa, que ela nem viu o Covid aqui, inclusive, que aqui não chegou ainda por cima, pela ser uma zona remota, que ela tem que tomar, se ela não consegue tomar uma Novalgina para dor de cabeça? Né? Então, é uma questão cultural de investimento, que também não é assim, atidoei a vacina. Não, a gente precisa de políticas públicas, de inclusão, de educação, de formação, que nada disso veio. Então, é muito fácil falar, doei, aquela coisa, doei fez minha parte, agora também tranca todo mundo lá, né? Que agora vem a nova variante aí. Então, ele estava muito revoltado, assim, muito revoltado. Foi uma coisa muito forte que eu trouxe. Só desculpa, que eu tinha como você pegar o gancho, tinha que falar disso, porque lá, entendeu? É importante a gente falar, olhar de lá.
Não, e justo isso, a gente falou, a gente conversou quando começou a sair agora essa coisa toda do Omicron, eu vou até falar depois disso, mas o europeu, ele tem o direito da escolha da vacina, né? De se ele quer tomar ou não. Eu estava falando, daqui a pouco, se o Omicron piorar, a gente vai ver drones jogando vacina em todo mundo lá na África sem perguntar nada, porque ali eles não perguntam, eles só aplicam o que eles querem.
E fala sobre aquela imagem que você trouxe, acho que é bem, ilustra bem isso que a gente está falando agora, né?
a gente tem de países confirmados, isso pelo menos já até ontem à noite, ou hoje, o Brasil já entrou na lista, né? Mas é, África do Sul, Botswana, Israel, Bélgica, Hong Kong, Reino Unido, Alemanha, Itália e República Tcheca. E a gente só está...
confirmado com a variante, com presença da variante...
da Omicron. E a restrição para voo só está para países africanos e deles como Zimbábue, Namíbia, Moçambique, Malawi, Lesoto, que não tem ainda, não deu caso de Omicron. Mas no, o racismo, a xenofobia que a gente tem, bota já 6 africanos, sendo que só 2 têm os casos, enquanto a Alemanha, Israel, Reino Unido, Brasil, ninguém ainda botou nenhuma restrição. Então,
essa é assustadora. Essa comparação deixa escancarado como é que a coisa... Não tem outra justificativa sem ser racismo, preconceito com o continente africano. E, mas, Mari, às vezes tem exemplos que não são tipo Elon Musk, mas que tem os caras que fazem a coisa da forma certa. A gente conversou do cara do Airbnb, né?
É, isso é muito bacana. E justamente no artigo que você falou, né, do New Humanitarian, que foi escrito por uma advogada, né, de direitos humanos, Dipa, enfim, o nome dela é um pouquinho mais complexo aqui de falar, ela fala disso. A gente precisa de financiadores que entendam e estejam abertos a entregar para quem de fato sabe fazer e desenvolver. E foi o que o Brian, né, o CEO da Airbnb, fez. Que eu sou uma fã de falar de cooperação, acho que a gente tem que trabalhar dessa forma, a gente tem que unir o terceiro setor ao privado, ao primeiro setor, tem que ter diálogo, sabe? Ao 2,5, né? Que é viver, que é um negócio de impacto social. A gente tem que ter essa colaboração. E o que o Brian fez? Com a crise no Afeganistão, assim, bom, tá chegando aqui esses refugiados. No caso, está falando especificamente dos Estados Unidos. Vou chamar ONG, vou chamar um negócio de impacto social, vamos co-criar uma solução junto para abrigar essas pessoas de uma forma humana. E aí está trabalhando até os princípios básicos de ajuda humanitária, que é a humanidade. Porque ou você pode jogar essas pessoas no abrigo, ou você pode dar um lar, um conforto para eles. Então, eles juntam você, a gente vai ajudar, né? Ele botou uma meta de não sei quantos mil, agora não me lembro, refugiados afegãos que estão entrando nos Estados Unidos. E, gratuitamente, diferentes famílias estão sendo hosts desses refugiados que estão chegando. E o Airbnb, claro, que abriu, ninguém estava cobrando nada por isso, etc. E ele achou uma solução. Só que, junto a isso, é importante também, ele está vendo a continuidade desse programa. E ele não fez isso assim, falou, eu acho que essa é a solução. Né? Ele perguntou. Ele foi atrás de instituições que trabalham com a questão de refugiados, de imigração, o que é a melhor solução. Às vezes você acha que, não, de repente a gente chega para esse cara que tem que ver papel. Não, ainda não é papel. É dar um lar, que pareça um lar. Que não seja abrigo, não sei se já foram em campos de refugiados mesmo. Tem alguns que são, assim, uma coisa bizarra, sabe? Então, não é isso que eles precisam. Então, ele foi ali entender e buscar o problema e não se dar uma de eu vou salvar, mas vamos criar junto. Eu quero poder aprender e fazer. E foi atrás de quem sabia, né?
Isso foi muito legal.
Ele não foi personalista igual o Elon Musk, aquele bunda rachada de merda.
É, e até isso que a Mari falou, é legal que o cara ele não foi no Twitter jogar, né? A diferença
exatamente.
Do Musk. Eu lembrei também, nosso saudoso Ayrton Senna, ele ajudava muita gente, mas ele pedia para não falar. Ele não queria, ele queria ajudar por ajudar, não pelo ego dele. Né? Ele queria ajudar as pessoas e fazer a diferença. Quando ele morreu, que começou a descobrir tudo que ele ajudava, de doações, de incentivos que ele fazia, tudo isso. É, enquanto isso, a gente tem o Musk. E só para lembrar, o negócio das crianças da caverna, ele chamou o mergulhador de Piddle Guy. Porque o cara falou que o Musk, o submarino que ele fingiu inventar, não ia servir. Ele insultou um cara que estava lá mergulhando, tentando salvar as crianças. Então é isso, vamos fazer bem, não vamos fazer para o nosso ego, vamos focar em quem precisa e quem sabe, tem lugar de fala.
Uma pausa interessante para a gente trazer um outro dia aqui é só essa parada do Ayrton Senna de você fazer doação ou fazer alguma atividade social e não falar. Eu acho que às vezes, claro,
acho que tem que falar, a gente pode falar sobre
da
isso.
Forma que você fala, é uma pauta interessante.
Incentiva,
estimula, dá um exemplo, mostra que é acessível a qualquer um, né, que não é uma coisa de outro mundo também. Mas entendo também a posição do cara que é mais celebridade e também prefere fazer de outra forma. Enfim, é uma pauta interessante. Mas fala aí, Felipe.
Primeiro que eu achei que você ia falar para a gente chamar o Ayrton Senna. Tomei um pequeno susto aqui quando você começou. Mas eu queria fazer um disclaimer.
Talvez você,
cara,
aí, com a sua influenza, possa chamar ele daqui a pouco.
Eu posso encontrar com ele breve.
Você vai encontrar com ele, chama.
Mas, sem brincadeira...
Faz um episódio de Ghost aqui.
Com o Elon Musk... Caralho, a galera dá muita atenção para esse maluco, sério. Me revolto, sou muito comunista para aturar ele. Não tem condição, não. Não tem condição. Tipo, esse discurso, ah, não, ele é inovador. Não é inovador, ele paga um cara que é inovador. Ele bota o dinheiro dele, que é dinheiro para caralho, porque ele vendeu a porra do PayPal lá, que é um banco. Já começa errado, sacou? O maluco inventou a porra que negócio é um banco. Tá errado, banco errado. Começa por aí.
Recebeu muito auxílio do governo e hoje fala com o governo.
E agora pega contra. Ele é um babaca. Ele é um babaca, sem brincadeira.
Herdou
ele tá cometendo parada de fiscal para piorar.
Herdou parada de mineração do pai. Ou seja, isso. Também não é. Todo errado.
Tudo errado. E para piorar, então, agora ele está cometendo crime de evasão fiscal. Ele está sendo processado na casa de 14 bilhões de dólares. De simplesmente imposto de renda sobre ganhos de capitais que ele não declarou e não pagou. E agora ele está fugindo para o estado do Texas, falando que está morando no Texas, porque lá não cobram o tributo no imposto de renda sobre ganho de capital. E na Califórnia, onde ele sempre morou, é o lugar com maior alíquota sobre o imposto de renda do ganho de capital nos Estados Unidos. Quer dizer, ainda é um sonegador, um vagabundo.
O Texas está virando um grande ponto, um hub de tech, de desenvolvimento de startups, por conta disso também, a galera fugindo.
Exatamente.
Mas agora, eu gostaria de ter um Tesla. Eu falo.
Não, sim, mas eu acho que isso não é a Tesla em si.
Legal.
Doce do Tesla, que é uma Disney.
Você aperta um botão no Tesla, ele faz um barulho de peido no assento do carona. Isso é sensacional. Acima de tudo, isso é sensacional. Você aperta um botão, ele faz o teto do seu carro ficar o espaço sideral, raspinho.
Não, assim, mas
ele é um brinquedo, pô.
O Musk é não inovador.
Ele não foi elétrico.
O Musk é não tão inovador que ele está usando maneiras de sonegação de imposto que já foram inventadas, ó, há muito tempo.
O carro elétrico também não é invenção dele. É antigo pra caralho essa porra, já foi censurado lá atrás.
Grande filme, documentário. Quem matou o carro elétrico? Mostra como é que todo mundo comprou combustível fóssil.
Dá um
check aí no Google aí, Felipe, para a gente trazer essa informação. Mas eu conheço o documentário. Quem matou o carro elétrico mostra todo um complô da indústria de combustível fóssil, porque era uma coisa plenamente funcional, que já existia, já era fácil de você fazer, e os caras simplesmente mataram porque ia ser a concorrência. Basicamente é isso. Pessoal, só que agora a gente está entrando num tema aqui que é meio coisas que me irritam. Então acho que a gente já pula logo para o nosso próximo quadro, que é o favorito da galera. Solta a vinheta, Raspim.
Coisas que me irritam.
É verdade, esse não tem a vinheta. A vinheta, ele roubou a vinheta do Bisteca. Bisteca, oficialmente, por favor, solta a vinheta.
Coisas que me irritam.
É isso aí, o quadro ainda, até hoje, sem vinheta, mas já a vinheta na voz do nosso querido Bisteca, onde a gente traz aqui algo que irrita para compartilhar, para tirar de dentro do peito e ouvir dos nossos amigos, se eles também se identificam, eles trazem suas coisas que te irritam. Mari, você como nossa convidada especial na noite de hoje, traga aí uma coisa que te irrita, pode soltar o verbo.
Gente, vou falar uma coisa que eu não sei se eu me orgulho tanto disso, mas é porque... Mas assim, eu sou uma pessoa extremamente paciente, não à toa, eu sou professora, né? Eu dou aula, a gente trabalha, mas eu vou te falar que chega uma hora que eu tenho zero paciência com isso e eu me controlo muito para não dar uma cutucada na pessoa. Quando a pessoa não vai direto ao ponto, sabe? Que ela é muito prolixa e fica enrolando, enrolando, não sei o quê, não. Cara, vambora! A sério, eu passo. Vambora. E eu vou te falar que às vezes eu também sou assim, né? Que meus áudios às vezes são rápidos, longos no WhatsApp, o Fran sabe disso. Mas assim, eu falei, cara, não. Vambora, gente, vambora, vamos rápido. Quer? Fala logo o que é. Beleza, pode ser ruim, pode não ser, pode ser positivo. Manda, eu acho que é isso, assim, praticidade.
E a Mari manda real mesmo. Ela é paciente, a gente já tá, nós estamos juntos aí, nossa parceria. Quantos anos, Mari?
7 anos, né?
Sete anos. E nunca, poucas vezes a Mari se irritou comigo. Não lembro dela ter se irritado comigo nesses anos todos. E ela realmente é muito objetiva. Ela vai, pum, fala o que é, pai, chega e a gente já resolve. Raspinha, você, pessoas prolixas te irritam? O que te irrita mais essa semana?
Então, não, pessoas prolixas me irritam, mas eu, o famoso faça como eu falo, não faça como eu faço, porque eu sou bem prolixo, mas quando começo a enrolar, eu falo, não, vamos lá, velocitar.
Corrige a si mesmo, porque tem ansiedade também de... E Maria é ansiosa. Maria, as coisas ao mesmo tempo, faz... Eu, coitado, estou já imaginando a pessoa falando ali, o Mauri chegando de noite, contando uma história, ela falou, não.
Me falaram hoje, você está ansioso? Eu falei, eu não estou ansioso, eu sou ansioso. Por favor, respeite a minha ansiedade. Vamos lá, vamos, quero saber. Mas então, coisas que me irritam. Beguido. Tô brincando, não.
Ele falou. Beguido é o docinho de coco, né? Foi o apelido que eu dei pra ele desde que eu conheci ele, docinho de coco.
Mas já tem quantas vezes você tem vontade de esganar o docinho de coco, Mari? Confesso. Algumas. Todos nós.
Não, o Beguido é um doce de coco,
pra
mas...
Para quem está ouvindo aqui, só para a gente contextualizar e não ficar papo das internas, Beguido é outro membro aqui da nossa, da família da produtora, o nosso designer, responsável por toda a parte visual e artística dos programas que a gente faz com a produtora. Já ajudou muito também a VV, fazendo site, fazendo logo, etc. e tal. É um gênio, mas é um garoto que gosta de dar furo, de dar bolo. De marcar e ele está jantando. A gente pede a pergunta e ele não responde. Realmente, Beguido irrita, Raspinha, nota 10.
Sim, mas não. Eu queria falar de toda essa...
Mas é bom lembrar, o ódio está mais próximo do amor. Seria pior se nós fôssemos indiferentes em relação ao Beguido. Mas Beguido não, é igual ao Brasil na época da ditadura. Ame-o ou...
A gente quer ir daqui, é por isso.
E a gente não deixa ele de jeito nenhum.
Mas então, não. O que me irrita... Está sendo todo esse frisson, todo esse teatro feito com o Carnaval e com a Omicron. Omicron, a gente não tem informação, já teve, a gente não lembra porque tudo vai muito rápido, né? Mas já teve o mesmo frisson um pouco com a Omicron. Tivemos com a Lambda no Peru, que veio falar, não vai ter a Lambda, tem não sei quantas mutações, e o que, que vai acontecer? 2, 3, 4, 5 dias, mudou a pauta. E na Omicron, eu estou sentindo a mesma coisa, assim, a gente é tão, assim, tem mutações, mas pergunta para especialistas, falam, qual o problema na Europa com a Omicron? Falam, olha, o problema na Europa com a Omicron é que eles não se vacinam. Falam que o maior problema lá é a taxa de vacinação que não estão se vacinando. Ela ainda está descobrindo, está se provando que é menos letal, mas está esse frisson, todo mundo já fechando, falam, fechar voo, ok, você está sendo cauteloso, mas tem, veio os meios de comunicação com esse vontade de gerar caos, de gerar notícias, gerar cliques, que eu não entendo, e tá a mesma coisa com o Carnaval. O Carnaval, a gente tá 4 meses, 3 meses pro Carnaval, e virou pauta de tudo que é podcast, de todo mundo que tem opinião agora, quer falar do Carnaval. Pergunta para qualquer especialista, eles falam, é muito cedo para decidir. A gente não fala de Réveillon, a gente não tá falando dos estádios, a gente não tá falando de nada, mas do Carnaval tá todo mundo falando, e começam umas discussões, até o, de novo, reclamar do Foro de Teresina, que adoro eles, mas começou uma discussão no Foro de Teresina, o Pedro Halal falando que não, dava para fazer, e os caras, tipo, ridicularizando a opinião do especialista, ah, vai fazer como?
Sério?
Aí um fala, vamos botar teste rápido no Carnaval, aí acho que foi a Thaís Bilen que falou, mas olha, não sei se você sabe, Carnaval é na rua, como é que você vai botar teste rápido na rua? Tá todo mundo querendo dar uma opinião? Cara, tá cedo, relaxa aí, vamos viver agora, a gente tá bem, vamos viver o agora, vamos deixar de criar pânico, porque ninguém precisa de mais pânico.
E outra coisa, né, cara? Teve até aquele show aí da Cláudia Leite que vazou, que tá um maior escândalo aí. Quer dizer, a indústria toda voltou e só a indústria do Carnaval que vai sofrer, que as pessoas vivem do Carnaval, tem pessoas que trabalham com o Carnaval. Quer dizer, é só o Carnaval que vai ser penalizado também? A gente tem que ter um pouco de calma. E é isso que você falou, eu concordo. Eu tava muito contra. Não dá para ter Carnaval realmente. Mas, pô, você tá vendo tudo caminhar. É, tudo lotar, tudo voltar ao normal. E sempre é a indústria do Carnaval que vai sofrer. É o povo que trabalha com o Carnaval que vai ser penalizado. Acho que tem que ter um pouco de calma, realmente. Isso é um absurdo.
E deve ter um pouco de preconceito aí também, né?
Ah, sem dúvida.
O pessoal fala, reclama, não, a vacina, mas será que a vacina é? A máscara serve, né? Negacionista para lá e para cá. E agora, na hora do Carnaval, todo mundo, não. Carnaval é um perigo? Como assim? O povo na rua, o pobre fazendo festa, o preto lá na avenida. Acho que tem um pouco de preconceito aí.
E o Carnaval é crítica, né, Fran? Carnaval é crítica. Então, naturalmente, assusta muita gente o Carnaval, né?
Sempre. Não, acho que uma coisa importante de frisar também é que a gente tem uma festa a portas fechadas e reunião de família, que é o Natal, que você coloca gente jovem que está na rua em contato com idosos que têm mais dificuldade de locomoção e de sair dos lugares, né? De sair de casa, caralho. E ano passado isso já gerou um problema desgraçado, que foi o que começou a onda que veio dar, né, uma onda de morte que o Brasil já teve, que foi a que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. É, então, acho que antes a galera tem que estar preocupada com o Natal do que com o Carnaval. O Réveillon também é mais da sua aberto, né? Não tem muita essa
lógica. Ah, não, junta tudo, Felipe.
O que é a festividade de Natal? É você sentar sem máscara para jantar junto, entendeu?
Ah, é o pior tipo de evento.
Sabe qual é o pior tipo de evento? É isso, festa de família, são as paradas que mais espalham.
Verdade. Muito bem lembrado.
Entendeu? Então, tipo, para mim é uma discussão meio
a influenza fez bem, ó, rapaz. Ele está mais consciente, ele está mais informado, ele está...
É que eu estou cansado, então tem que pausar e escolher bem os momentos que eu vou entrar, entendeu?
Ele não está bebendo cerveja hoje.
Eu acho que tem uma coisa importante...
Está bebendo benegrito.
Tem uma coisa importante a se frisar, é que eu acho que a discussão do carnaval é válida, entendeu? Mas para autoridade, assim, eu acho que, por exemplo, a gente conversou com o Daniel Soranges. Cara, essa galera tem que ter uma resposta prática de... Meu irmão, se der merda, vai acontecer o quê? Entendeu? Tem que ter um planejamento. Mas, tipo, eu concordo que essa discussão frívola de caça-clique é uma besteira.
Ah, de já decidir agora, né? Plano tem que ter, mas decidir agora é complicado. Mas é isso que te irrita também, doutor Bisteca? Ou você só pegou carona no ódio do Raspin?
Não me irrita. Não me irritava, me preocupava. Só que com o caminhar das coisas, realmente deu para ver que a arma ficou toda focada no carnaval, como se o carnaval fosse o demônio. Porque tem muita gente que acha que o carnaval é o demônio. Então, interessa para muita gente abafar o carnaval. Para o Rio de Janeiro, não, porque é o que movimenta a economia, a prefeitura, a arrecadação de ISS. É, de fato, a coisa mais importante para o município do Rio de Janeiro. Eu acho interessante ter muita gente abafando, né, e brigando contra. É isso que está falando. Não, tem algum preconceito envolvido aí.
E, Felipe, o que te irritou aí essa semana?
Cara, muitas coisas me irritam, como vocês sabem. Fiquei doente, fiquei mais irritado disso. Porém, já estou melhor, estava pior. Final de semana foi uma merda, fiquei, porra, prostrado na cama, babando. Uma desgraça. Aí, porra, comecei a melhorar ontem. Eu falei com a Débora, porra, vamos ver o documentário dos Beatles no Disney Plus. Porra, Beatles, né? Beatles é bom. Beatles é bom pra caralho. Aí começamos a ver o documentário dos Beatles. Porra, meteram um filtro de Instagram no John Lennon, cara. O negócio ficou bom, não. Aquele negócio deu certo, não. Passaram vaselina na cara dos Beatles, galera.
Parece
tudo fora de foco.
A foto que você me mandou mostrando como é que era com o grão, né, da película, do filme, né, filmado como foi originalmente filmado. E depois do tratamento, é igualzinho o filtro Paris do Instagram. Depois você tira uma foto, né, no ambiente normal, bota lá no Instagram e passa o filtro Paris. É exatamente aquilo. Dá uma desfocadinha, dá uma encebada ali na cara, deixa tudo meio...
Cara, mas é muito estranho os momentos mesmo. Porque parece que está muito fora de foco. Tem vários momentos que é muito estranho. Muito
e você
estranho.
Destacou um texto de um cara muito bom. Ele falou bem tecnicamente sobre a questão ali que irritou ele também. Como é que foi mesmo?
Eu esqueci o nome do rapaz. Eu descobri ele na página do Cinema Novo. Ele é um professor de cinema. Eu queria dar o crédito, não vou lembrar, até porque eu estou meio zoado na cabeça. Mas...
Até o final do programa a gente levanta isso. Mas o que, que ele destacava?
Cara, ele fala da questão técnica, né? Tipo, é essa tendência de você querer, porra... E eu acho que o Peter Jackson tem muito disso. Tipo, ele já veio com a palhaçada no Hobbit, lá do filme Cinema 60 Frames, que é uma coisa que o filme perde o lastro. Tipo, vocês estão passando a mão aqui, vocês estão vendo que a minha mão vai...
Então, parece...
Documento fluido.
Filme parece pornô dos anos 90.
Parece um filme pornô. É horrível.
Parece filme pornô sem pornografia. Só a parte meio mal feita, uma filmagem meio esquisita. Parece um videogame. Parece essas intro de videogame que vocês gostam também.
É uma tentativa de reprodução do real, meio falha, tipo uma invenção tecnológica que não é uma invenção, uma coisa muito esquisita. E que, para mim, é uma tentativa de negar a essência do tempo daquele material, por exemplo. Sacou?
Olha
ele está negando que aquele material saiu dos anos 60 e que chega até a gente hoje. Sacou?
Negacionistas do tempo.
É uma coisa meio assim, eu senti mais ou menos isso. Sacou?
A Amanda, nossa querida Amanda aqui, que é responsável, nossa gerente, CEO da nossa comunidade em torno lá do nosso podcast, do meu canal no YouTube, lá na Aurelo, entrem lá, por favor, procurem Cagando Regra, André Fran, Aurelo, você pode ter todos os benefícios da comunidade, onde a Amanda é a chefe. E ela fala, para que usar DaVinci se você pode usar filtro do Instagram?
Não, e é muito doido, porque assim...
Peter Jackson também gosta de coisas bastante longas, né? Get Back um pouco longo demais? Ou tô sendo...
Então,
cometendo sacrilégio aqui?
Não, então. Eu achei genial. Tô gostando pra caralho. Mas, de fato, podia ter sido editado, né? Porque às vezes parece que não foi, não. E tem uma
história... Felipe, que a questão, então, é só edição. Mas é bom o conteúdo em si.
Então, eu acho que tem uns adendos, assim, sabe?
É bom, mas podia cortar umas 7 horinhas ali.
Não, é bom pra caralho, mas pra quem é fã mesmo, que é fã pra caralho, tipo, vai assistir às 8 horas, 9 horas, tranquilamente, entendeu? Pra quem não é tão fã e gosta, vai achar meio um parto. E talvez pule pros melhores momentos, entendeu? Podia ter um corte de 9 horas e um corte de 4, sacou? A minha impressão é essa.
E tem umas cenas muito esquisitas, porque tem trechos que claramente não tem sync. Eles não têm a imagem do trecho que eles estão falando. E ele tenta montar em trechos como se ele tivesse... Então, tipo, sei lá, o Paul vai falar alguma coisa. E ele pega o Paul só abrindo a boca e corta para uma imagem de cobertura de um outro cara olhando para construir a frase, sacou? Olha, porque não tem sync o Paul falando.
É o olhar do editor aí.
Estranho.
Sendo bastante crítico. Bastante irritadíssimo.
Cara, a Débora percebeu, cara. A montagem fica muito frenética, fica um negócio meio a todo momento, sacou? É muito estranho.
Para dar crédito aqui, Thiago Matar, que escreveu o texto.
Thiago Matar, do Cinema Novo.
Garoto. Procura o grupo do crédito. Cinema Novo lá, que o pessoal que vai de cinema no Facebook.
Se você está ouvindo aí, concorda, comenta lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, eu divulgo que o episódio foi lançado, se você também concorda com isso. Mas é isso, a Mari está ficando irritada com o tempo que está demorando aqui a participação dela. Deixa eu só trazer a minha última coisa que me irrita. Tenho medo, vou ser cuidadoso aqui para não soar aí delicado, mas são as pessoas que perguntam coisas gugáveis. É quando eu posto lá no Twitter, porra, Hellbound, nova série coreana, excelente, bacana, a pessoa pergunta, em que plataforma, Fran? O tempo que ela gastou digitando em que plataforma, Fran, ela botava Hellbound plataforma no Google e tinha resposta. Ela não precisava esperar eu ir no Twitter, ver que ela perguntou, buscar e responder. Vai no Google, pá, isso tem direto. Ao mesmo tempo eu não respondo, né, de forma indelicada, porque, né, faz parte e tal, mas eu confesso que me irrita. Inclusive, Felipe fez a metalinguagem disso hoje, quando a gente falou, uma das pautas do programa é Elon Musk versus Homem. O que é essa pauta Elon Musk versus homem? Aí o Dr. Bisteca falou, você acaba de fazer coisas que te irritam do Fran. Que é isso? Google, tá?
Elon Musk. Eu adendo ao seu coisas que te irritam, que é pior ainda, que é o momento que você fala, Hellbound, que tá na Netflix, a pessoa pergunta, qual a plataforma, Fran? Tá ligado? Que deu só a primeira
quando
frase.
Você, no Instagram, então é direto. A pessoa só... A pessoa é igual no Cidade de Deus, que o cara via o jornal, ele só lia as figuras. Ele não lia o jornal, ele lia só as figuras. A pessoa no Instagram só lê a figura também. O texto tem embaixo, excelente série da Netflix. A pessoa, onde é que tem essa série? Caralho!
Na VV a gente sofre isso, né, Fran? Tipo assim, quando você tá vendendo algo, a informação vai ser, tá lá, assim, ó, junho 2022, de 15 a 10, tá na imagem, tá no texto, tem duas vezes pra pessoa certificar e ela pergunta, quando que vai ser? Posso só botar uma coisa que eu lembrei que me irrita muito, 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 muito.
Olha, a Mari entrando no clima.
Mas me empolguei. Eu ia falar,
solta o ódio. Solta o ódio.
Gente, quando você vende um produto, as pessoas estão... Isso a gente, quem tem comércio, tá? Quem tem empresa, bota um produto no Instagram e não bota o preço. Ou não bota no site. Amigo,
eu sei te matar.
Bota quanto
anda
é,
direct.
Você vai dar um favor pra si próprio. Porque você vai ter gente perguntando, te enchendo o saco, você tem cliente que não quer o teu produto, bicho. Bota quanto custa, entendeu? Acabou! A pessoa já sabe se pode comprar aquilo, não pode! É simples assim! Não é? Isso me irrita pra caramba, cara, de verdade. Cara,
eu vi um meme que é exatamente isso. A pessoa, a empresa, alguém fala, eu tô vendendo, aí quanto é que é? Manda o DM. Não, fala aí, quanto é que é? Manda DM. Aí eu vou te mandar direct. Aí a pessoa que perguntou botou no thread. Gente, é R$170.
Fazer em todos, né? Você
serve a pessoa
agora.
Pessoal, e nessa lufada de ódio aí da Mari, ela se despede da gente. Vamos liberar a Mari para seguir tocando aqui o nosso barco, seguir cagando regra agora com mais tranquilidade, porque não temos a presença da Mari abrilhantando e trazendo todo o seu conhecimento. Mas busquem a Mariana Serra, a Volunteer Vec, lá no Instagram para conhecer mais. E ali você vai ter o portal aberto para todos os outros links. E tenho certeza que você não vai se arrepender. Brigadão, Mari. Sempre quiser voltar, caga a regra, a casa é sua.
Amei cagar com vocês. Foi uma honra.
Beijo, tchau. Obrigado. Mari. Vamos seguir então aqui, quando o Michel chegou. Pronto. Vamos no que só você viu. Solta a vinheta, o que só você viu.
O que só você viu?
Raspinha, eu vou te pular, porque você já trouxe antecipadamente ali, porque eu acho que fez sentido ali naquela hora, era exatamente... O seu que só você viu que estava sendo discutido na situação. Então, eu abro, doutor Bisteca, o que só você viu essa semana?
Eu queria trazer, saiu até uma notícia hoje sobre o McDonald's e teve um escândalo, tivemos um escândalo, vários escândalos no ano passado. Diga-se passagem, me patrocina McDonald's, mas nesse caso é uma coisa ruim. A gente teve escândalos de assédio sexual no passado, envolvendo o ex-CEO da empresa, e descobriram que ele tinha uma relação, né, não muito indicada com uma funcionária, aí descobriram e-mails com fotos e tudo mais, ele foi demitido até um pouquinho antes, depois foi vindo um atrás do outro, várias denúncias, aí depois descobriram denúncias de assédio sexual na própria lanchonete. Então, e aí foi um escândalo, aí tivemos uma indenização na casa de 40 e poucos milhões de dólares, que o McDonald's está cobrando do ex-CEO, né, uma ação de regresso. Mas hoje saiu uma notícia na Reuters falando que ontem saiu uma decisão, foi proferida uma decisão negando acesso a um grupo de acionistas a novos documentos sobre o caso, e o juiz ele decretou que não, que os acionistas não comprovaram que tinham direito aos novos documentos. Então está girando bafafá. Será que o McDonald's tem coisa para esconder? Temos novos casos aí escondidos no McDonald's, diretores executivos nas lojas e tudo mais. Então, é uma coisa interessante que bateu hoje e preocupante. Faz isso não, McDonald's.
Porque eu vi uma... Recuperei, na verdade, uma matéria que eu já tinha lido sobre o McDonald's, que é da Wired, que parece que tem um super problema com as máquinas de sorvete clássicas, ali, que faz a casquinha enroladinha ali do McDonald's, que tem um esquema de que elas estão sempre quebradas, né? Isso até virou meme. Quem quiser botar aí McDonald's Ice Cream Machine vai ver meme, porque elas estão sempre. Você chega para pedir nos Estados Unidos e está sempre quebrado. E aí um casal, né, foi investigar isso. E aí descobriram como hackear a máquina, apertando lá o código do menu, não sei o quê. E descobriram que tem todo um esquema. O nome da matéria é interessante até, porque eles hackearam a máquina de sorvete do McDonald's e começaram uma guerra fria. Fria aí, né? A trocadilho maroto dos caras. Mas porque descobriram que parece que eles têm esse problema de quebrar, mas só uma empresa é autorizada pelo McDonald's a consertar. Então é meio que você mexer ali numa máfia dos caras que consertam a maquininha. Aí eles descobriram uma forma de hackear para consertar isso e começaram a vender para os franqueados. Os franqueados, quando descobriram isso, o McDonald's entrou com um processo bizarro, quebrou a empresa dos caras, porque não queria deixar eles descobrir. E aí parece que isso é doutor Bistec, não sei se sabe lei dos Estados Unidos, mas é proibido por lei, né? Você não pode impedir que uma pessoa tenha acesso a algo que conserta, de terceiros, que conserta o seu problema. Ele não pode manipular ou monopolizar a forma de consertar a máquina, enfim, sei lá. Eu sei que é uma puta matéria interessante essa da Wired. E tem o vídeo de um dos meus caras favoritos, youtubers, que é o Johnny Harris, que era da Vox, faz vídeos de geopolítica em outros países. E ele fez um vídeo sobre as máquinas de sorvete do McDonald's, que é "The Real Reason McDonald's Ice Cream Machines Are Always Broken", que é o verdadeiro motivo pelo qual as máquinas de sorvete do McDonald's estão sempre quebradas. Ele fala um pouco também sobre essa questão. Eu recomendo dar uma pesquisada. O que só você viu, Felipe?
Essa semana, a grande escritora brasileira Conceição Evaristo, que a gente já comentou aqui no podcast, fez 75 anos e recebeu o presente antecipado semana passada. E eu vou ler aqui, porque é complicado pra caralho. Livro vetado. Professor é afastado por indicar obra de Conceição Evaristo. Uma escola, vou dar o nome da escola, Colégio Vitória Régia, em Salvador, na Bahia, censurou uma professora que indicou o livro da Conceição Evaristo para uma turma. Eu vou ler mais uns trechinhos da matéria. E foi justamente Olhos d'Água, né, que é um livro dela que ela lançou já nesse momento de redescoberta, né, um livro de contos e tal, tipo, talvez seja o mais... O Raspa pode me corrigir se eu estiver errado. É o mais famoso dela. Tipo, a professora foi afastada da turma porque a alegação é o seguinte, olha que surreal. A alegação é que os familiares se sentiram desconfortáveis com a obra por acharem a linguagem inapropriada para a faixa etária. E alguns alunos, seus respectivos familiares, não se sentiram confortáveis com a obra, comunicaram suas atividades de insatisfação à escola com o vocabulário. Imagina, um grupo de pais chegou na escola e falou: então, a gente quer tirar essa professora e tirar esse livro de estudo, porque os problemas que esse livro trata e a linguagem que ele traz não são os problemas que nossos filhos passam, entendeu? Então, belo presente de aniversário.
Aconteceu algo semelhante aqui no Rio, né? Numa escola particular aqui da Zona Sul. Aconteceu algo semelhante também com uma indicação também de literatura. Então, isso não é um ponto isolado, não. Essa turma costuma fazer realmente isso.
Não, aí você vê crianças, como aquela que viralizou ontem, falando, não gosto do comum, como assim, igualdade para todo mundo? A graça é na diversidade, tem que ter gente pobre sofrendo. Aí você acaba gerando crianças assim.
É, não, é engraçado que ele adora a diversidade, mas não quer se sentir no papel do outro, né? No lugar do outro. É a diversidade de ser rico e poder explorar os outros. Mas, não, tipo, cara, o que me surpreende é que no pleno século XXI a gente tem que lidar com esse tipo de problema ainda, entendeu? Tipo, censurarem. Censura essa porra. Tem que pegar essa galera de porrada. Não tem, tipo, não tem contra-argumento contra isso, cara. O que, que você vai fazer? E, tipo, não é só o erro. É o erro dos pais, é o erro da escola que pune a professora. Tá todo mundo errado, menos a professora, coitada. A professora é a vítima dessa história.
E como foi solucionada a questão? Você sabe, Felipe, o desfecho disso tudo?
Não, foi afastado.
O que pode ser feito aí, doutor Bisteca? Entrar com recurso?
Não, eu acho que poderia ter feito, talvez, fazer uma denúncia, né, no Ministério Público, né? Enfim, eu então, acho que pode...
Gente, isso foi da semana passada, então, tipo, não tem o que se tem é a denúncia, entendeu? Não tem um fechamento da história.
O meu colégio, eu estudei no Santo Inácio aqui no Rio, teve um problema... Não com a professora, mas as alunas do Santo Inácio criaram um grupo de mais uma corrente mais feminista dentro do colégio e foi cortada pelos... Acho que foram os pais que falaram, o colégio também falou, não, isso aqui tá fora dos nossos valores, tá gerando ideias erradas. O Santo Inácio tentou calar, não conseguiu, até porque isso foi a público depois, mas Santo Inácio, tristemente... Tentou calar um grupo de mulheres, de crianças, de adolescentes que estavam querendo se posicionar contra atitudes machistas dentro do colégio.
No Santo Agostinho também.
Para essas merdas, né? De colégio.
Santo, no Madre, tudo
essas merdas. Santo aí, estuda num colégio desse, aí acaba virando raspinha da vida aí, ó. Olha quem chegou aí, ó. Michel Coelho. Vou fazer as honras da casa, apresentando o grande maconheiro Michel Coelho. Uma salva de palmas. Deixa eu explicar a brincadeira que eu fiz aqui com você. Michel Coelho, na verdade, é diretor de cinema, diretor de TV, diretor de fotografia, editor, um fotógrafo profissional, sem brincadeira, o maior artista visual que eu conheço. Michel é um Picasso dos tempos modernos. Tá boa essa introdução para você, Michel?
Que honra!
Atualmente tijucano.
E tijucano também.
E a melhor coisa é ser tijucano.
Agora, Michel, por que eu falei grande maconheiro? Porque no último episódio você foi citado, mas de forma positiva, porém rolou essa brincadeira. Que eu queria, a gente estava falando da pauta, era do CBD medicinal e como é que isso ajudou pessoas com problemas de epilepsia, crianças com síndromes de problemas musculares e até neurológicos. E eu lembrei da história da sua prima do Canadá. Aí, na hora que a gente estava falando do CBD, de cannabis e tal, medicinal, eu falei, pô, tinha que chamar o Michel Coelho aqui. Aí, algum engraçadinho aqui, que eu não vou dizer quem, falou, grande maconheiro. Eu falei, não, gente, porque ele tem uma prima. Conta essa história. Já chega contando essa história da prima, Michel, que acho que é legal e é importante também.
É, cara, ela é uma prima que tem, né, artrite, que acho que não tem cura artrite, então você fica eternamente com artrite, né, que é um problema nas juntas dos ossos. E aí você consegue aliviar e reduzir as dores. E na época, isso há 10 anos atrás, ela está bem melhor hoje em dia. Há 10 anos atrás, ela tinha muito mais dores. Ela era uma criança, ela tinha 10 anos de idade. E ela foi receitada na época com cannabis, com maconha mesmo, para dormir, para aliviar a dor. Hoje em dia, mas a tecnologia e os estudos avançaram para os óleos, né? Então, assim, você toma o óleo mesmo, né? Naquela época, eu acho, não sei se já tinha isso, mas eu lembro que lá eles usavam, você comprava mesmo a erva. Então, podia fazer algumas coisas com a erva, mas inclusive uma delas era fumar mesmo. Talvez não de forma recreativa, como o médico sugerisse, né? Mas era para aliviar as dores. Só que aí eles não fumavam num papel enrolado, como a gente costuma ver. Eles fumavam num vaporizer, que era tipo uma espécie de vulcano o nome, que era um equipamento que você inflava uma bag, assim. E aí ficava ali dentro da bag, a fumaça. É um vapor que você bota a erva num recipiente e aí conecta uma bolsa de uma bag e você aperta, ele infla essa bag com a fumaça. Então gera fumaça, fica uma bag com a fumaça. Sendo que essa bag...
Bong inflável.
Como se fosse um bong inflável. Ele é um vulcão, é um vaporizador que inflava uma bag. Só que a bag original do Vulcano, que é uma marca super famosa, conhecida essa de vaporizador, que é muito caro. Então eu lembro que uma bag daquela original, se ela, não é descartável, mas assim, tem um prazo de validade. Então, sei lá, depois de alguns meses de uso, tem que trocar e botar outro na biteira que prende. E aí, só que o material que é feito é do mesmo plástico, de um tipo um saco, que é para assar peru. Eu não sei, nunca fiz isso, mas quem assa peru no forno envolve ele numa bolsa, que é uma bolsa que aguenta calor e tal. E é o mesmo material. E aí, o tio dessa minha priminha, né, de segundo grau do Canadá, super entendido da coisa, em vez de ele gastar dinheiro comprando, sei lá, por $100 um saco original da Vulcano, ele comprou um saco de peru que custava $5 e fez da bag um saco de peru. Sendo que o saco do Vulcano, ele é tipo como se fosse uma salsicha, assim, sabe? E o saco do peru é um negócio desse tamanho, cara.
A galera enchia uma bag e gastava peru na mesma bag.
Inflava uma bag
de fumaça. Esse é o Thanksgiving que pedi a Deus. Diz aí, Aspin.
Cara, era um... Era uma bag gigante, cheia de fumaça, e ficava todo mundo fumando, menos a menina fumava.
Olha o Thanksgiving nessa casa, como é que não deve ser?
Michel, entendidão de maconha, entende nada de peru. Parabéns. Fica aí.
Mas, Michel, uma dúvida, o nome da tua prima Luísa, não? Porque toda hora você fala minha prima no Canadá, eu lembro da Luísa do Canadá.
Começa com L, mas não é Luísa, não, é Laila Lu. Mas hoje em dia, já era bem tranquilo maconha nessa época no Canadá, né? Maconha, como eu tô dizendo, no nível recreativo mesmo, né? Cannabis, vamos chamar assim, porque acho que maconha tem uma conotação muito pejorativa. Mas hoje em dia a cannabis, ela é legalizada lá, né? Então é negócio mesmo, assim. Inclusive o padrasto dela tem um coffee shop que ele já tinha antes, sendo que ele não vendia cannabis, ele vendia produto de cannabis, né? Então era vaporizador, era bong, essas coisas todas. E agora o negócio cresceu pra caramba, porque foi legalizado. O Canadá não é besta nem é nada, porque o que eles querem lá é imposto. Eu lembro que em 2010, que eu não estava lá, foi no ano que eles legalizaram os serviços sexuais, a prostituição. E aí, por que, que eles... Ah, porque eles querem imposto de tudo. Eles sabem que é uma indústria que movimenta muito dinheiro.
Michel está sempre no lugar certo na hora certa. Esse então, é um afortunado.
Então não adianta proibir. Porque... É uma coisa que rola. E aí que eles legalizaram a prostituição e, obviamente, pô, comendo uma fatia do imposto disso e deram direito a quem trabalha na área da prostituição até o direito aos planos de saúde, né? Todos os benefícios de um cidadão canadense, né? Que paga lá seus...
Esteca trouxe no último episódio os números aí, inclusive, da indústria da maconha no Canadá mesmo, né?
É, do Canadá e dos Estados Unidos. Eu acho que eram US$32 bilhões até 2024.
O negócio lá da família bombou, Michel? O cara tá rico agora?
Ah, não, não. Não, porque é recente lá a liberação no Canadá.
Mas deu uma bomba
pra venda, né? É, mas o negócio melhorou pra caramba, né? Porque, enfim, antes era só os derivados, né? Tipo, acessórios de produto. Agora tu pode vender o produto. E eu lembro que quando eu tava no Colorado, que eu não tinha feito um ano que eles tinham feito a liberação lá. Acho que eles fizeram a liberação em 2013, se eu não me engano. Eu tava lá em 2014. E aí foi um ano que, depois de um ano de arrecadação, eles arrecadaram mais do que eles esperavam que iam arrecadar com impostos. E aí, com o dinheiro que sobrou desse valor do imposto, eles começaram a voltar para a população população geral, né? Toda a população do Colorado, em termos de crédito, em desconto de imposto, tipo de IPTU da vida deles. Então, assim, começou a vir descontando em vários impostos porque eles tinham batido o teto.
Ô, Michel, a gente... Outro dia também que eu queria que você estivesse participando aqui. Fique à vontade para voltar, hein? Participar aqui, pô, a nossa dobradinha de podcaster não é de longa data já, não só de programa de TV, mas de podcast também. E esses rapazes aí, tudo tem medo de avião. O outro tem que pegar na mão do amigo para voar, acha que vai cair. E aí, a gente que não tem medo... Outro dia a gente estava contando essa história, né? De um dia que a gente quase... Eu posso dizer que hoje eu sei o que é morrer num desastre de avião. Eu só não morri. O avião não chegou a cair, mas todo o resto de como um avião cai, as pessoas reagem, eu e Michel, a gente viveu isso junto. Michel conta bem essa história. Fala aí, Michel.
Cara, explicando a história, né? Foi aquela lance da turbulência pesada que a gente pegou, estava dormindo, era de madrugada. Quando eu vi aquela gritaria toda no avião e barulho de coisa caindo, e eu fui abrir o olho para ver o que estava acontecendo, eu estava com aquele tapa-olho, só que até eu entender que eu estava com tapa-olho, muito sono, só que você está aqui no auge do sono... Aí eu fiquei meio assim, cara, não tô chegando a nada, assim, com o olho aberto, assim. E aí, cara, eu tive uma sensação que acho que durou um segundo, que foi a sensação, isso aí pra mim é a mais marcante, que foi assim, eu pensei, putz, aconteceu comigo. Sabe aquela palavra assim, caraca, aquilo tudo que você, né, já ouviu falar, já viu, você fica imaginando. aconteceu comigo. E, cara, bizarramente, eu estava muito tranquilo. Foi uma sensação, mas, obviamente, logo depois passou aquilo, eu tirei o negócio, olhei, comecei a entender o que estava acontecendo.
Eu tive essa sensação também. Acho que é uma parada que meio... Você sente que vai morrer e que esse tem aquele desespero, mas chega uma hora que você fala, cara, não tem nada que eu possa fazer. E acho que essa sensação de acabou, não tem o que eu posso fazer, não adianta eu pensar, eu andar, mexer, dá uma... Claro que deve ter adrenalina, dá uma calma, assim. Você fica, cara, vou morrer de avião. O melhor do que pensar, cara, que merda, eu vou morrer num desastre de avião.
Não, e nesse dia, a gente descobriu depois, através de um amigo nosso que trabalha com meteorologia, que ele pegou a rota do nosso avião e ele viu lá pelos radares o que estava acontecendo exatamente na hora que a gente passou. Era mais ou menos 4 horas da manhã e pelo cálculo que ele fez, a gente estava passando por cima ali, beirando a Venezuela. E aí ele mostrou no gráfico, assim, tinha uma maçaroca bizarra de tempestade, todos os aviões desviaram e o nosso passou exatamente pelo local que estava bizarro. E aí, tipo, se lembra um pouco, eu pô, gosto muito de ouvir o Aviões e Música, ver o Aviões e Música, né, do canal do Lito Souza. E, cara, é bizarro que, assim, todo acidente aéreo, sem exceção, é causado por um erro humano. Por uma displicência, o cara que vai lá, dá uma ignorada e tal. E aí, vendo as coisas que ele explica muito bem lá, pô, o caso da Air France foi mais ou menos... A galera sabia que tinha uma tempestade ali, vários aviões desviaram, pegaram uma rota meio paralela, né? Tipo, pega ali a rota da esquerda, dá uma leve desviadinha, e eles foram os únicos que não fizeram isso. E aí tiveram aquela sequência de, não só o problema, né, que deu um leve problema na aeronave, mas para chegar naquele ponto foram vários erros que eles vieram cometendo, né? Vários. O comandante principal da aeronave dormindo. Vê assim, caraca, o cara arriscou aquele dia e falou, não, vou passar por essa tempestade.
E no nosso caso não foi nem... Michel minimizou uma turbulência forte. A gente já tinha passado, eu nunca tive medo de avião, já tinha passado por várias turbulências. Aí zoou o amigo que tem medo, dá aquela tremida tal, às vezes é aquela mais forte, que aí o comissário fica ali, para tudo, senta e você dá risada e tal. Cara, essa não foi como nada do que eu tinha vivido ao longo desses todos esses anos.
A gente recebeu uma carta, cara. A gente recebeu uma carta, um e-mail, né?
A gente recebeu uma carta, um e-mail. A gente recebeu um e-mail da companhia aérea pedindo desculpa pelos momentos traumáticos, mas
pedindo desculpa não, foi o contrário.
Não foi pedindo desculpa, exatamente.
Ela mandou um e-mail falando tudo o que tinha acontecido.
Doutora Bisteca vai entender o porquê.
Ela falou, só que em nenhum momento ela usou a palavra desculpa, porque ela não queria se colocar como responsável. Então o e-mail falava assim... Olha, sabemos que vocês sofreram, tiveram um voo muito conturbado, que vocês passaram por alguns momentos, não foi de pânico, mas sim, alguns momentos traumáticos. Gostaríamos de dizer que sempre tomamos todas as previdências possíveis para evitar qualquer tipo que isso aconteça, mas nem sempre dá para evitar. Mas em nenhum momento eles usam a palavra desculpa. Nenhum,
porque tem, né? Isso, né, Bisteca? Se eles falam ali, sentimos muito, desculpa, eu falo, porra, então você tem uma culpa por aquilo ali, aí a galera pode processar, né?
É o cuidado com as palavras, né? Mas, principalmente aí, como o Michel falou, daria para comprovar que houve um erro humano, né? E aí, além disso, eles têm que ter cuidado com as palavras, porque você ainda vai criar provas, né?
Cara, mas no dia parecia que o avião não era uma turbulência, parecia que ele estava caindo mesmo, assim, né? Você sentia aquele igual montanha-russa, que eu sentia o cinto me segurando no meu assento, que senão meu corpo ia bater no teto. E você olhava para o lado, era tudo batendo no teto, mochila, copo, meu celular, sei lá quantas fileiras para trás. E a galera no avião se machucou, né? Teve comissário, era de madrugada, então todo mundo estava com o cinto afivelado. Pouca gente caiu e tal, mas os comissários que estavam circulando, teve um que quebrou as costas, outro quebrou a perna, aí médico teve que atender durante o voo.
Teve uma hora que depois passou um momento brabo, assim, de susto, chamaram um médico lá atrás, né? Falaram assim, se tiver algum médico na aeronave, por favor, se dirija aqui à parte de trás do avião e tal. Eu falei, porra, ninguém sabe que eu sou mesmo, se eu levantar, foda-se. Já tinha levantado umas 4 pessoas, né? Aí eu falei, vou chegar lá também.
Não sou médico, mas sou fofoqueiro.
Não, a gente tinha passado 4 pessoas. Eu falei, vou dar um chego lá para ver o que está acontecendo. Porque eu olhava assim e eu via tipo, as pessoas em pé, assim, olhando para o meio, assim, numa área que não dava para ver. E dava para ver levemente, assim, que tinha algumas coisas no chão. Aí eu levantei e fui, cara, quando cheguei lá, eu altão, né? Já meio que cheguei, só dando aquela bisoiada por cima, assim. Cara, tinha desmontado as coisas de trás, assim, do avião, que sabe aquelas coisas que vocês prendem, aquelas gavetas, tem aquelas chaves ali, tem um monte de coisa. Tinha caído várias coisas daquilo ali, e aí tinha uma mulher no chão meio caída lá, que tinha batido nas costas dela uma caixa, e um outro cara de quebrada a perna. Eles cortaram a calça do cara, o cara lá tipo no chão caidaço, e aí ficou, os médicos, né, fizeram uma espécie de tala nele, né, e ele ficou lá atrás estirado um tempão. Ele saiu de maca. Quando a gente chegou, cadeira de roda, eles foram buscar ele de cadeira de roda, e aí ele saiu, galera batendo palma, assim, um salva de palmas para o comandante. Pô, o cara quase afundou a gente.
E tem aquela lenda, né, de que falar na hora que um avião caindo é um silêncio sepulcral. Meu irmão, porra nenhuma, uma gritaria, todo mundo desesperado, criança chorando, coisa batendo no teto, coisa que... Nossa! E assim, foram segundos isso, né? Porque parecia que ele caía 10 andares, assim, aí parava, aí caía mais 20 andares. Você ficava um tempo, assim, sentindo que o negócio estava caindo, assim. Dava tempo de... Eu tentando olhar pela janela, vendo se o chão estava próximo, tudo escuro. Só raio passando, mas assim, parecia uma eternidade a parada. Acho que foi
a Venezuela é um lugar crítico para voar, não é, Fran? Né, Michel?
Oi?
Sei, Michel, que
a
sabe,
Venezuela é um lugar crítico para voar, né? Não é um lugar
cara,
fácil.
Cara, eu não sei se a Venezuela
é ali, perto ali, Caribe, ali, Triângulo da
Bermuda. Aquela região ali é uma região que tem várias questões ali. Eu já até vi, já li coisas sobre isso, que falam que os aviões que sumiram ali, né, no Triângulo das Bermudas, que tem esse mistério. Mas existe uma explicação que é sobre relação à correnteza, que existe uma correnteza no oceano ali, que ela vai meio que por baixo, ela faz tipo um círculo. Então, qualquer aeronave, coisa que cai ali, cara, não fica ali. O negócio vai fazendo, tipo, é como se fosse um grande redemoinho. E aí leva para uma outra área, tipo assim, ninguém acha mais, porque é tipo você vai procurar uma parada que você sabe que sumiu no radar ali, e já era, você vai lá, né? A correnteza ali, já tem uma correnteza que é muito forte, submarina ali, e aí que vai levando e aí faz com que se perca mesmo e seja muito difícil de achar, né? No caso da Air France, né, você tinha mais ou menos ali informação aonde perdeu o sinal e tal, os caras foram mais ou menos ali, acharam, né, o leme da aeronave, aí depois conseguiram, né, contratar uma espécie de um satélite, um sonar específico que ia jogando umas informações e percebendo de volta, e depois acharam uma coisa diferente. Foi que eles acharam, foi uma seguradora que fez isso, eu acho. Porque é muito difícil, cara. Imagina, pô, uma agulha no palheiro, assim, cara.
Não a gente que já achar. Passou Iraque, linha de frente do Estado Islâmico, crise de refugiado, eu diria que esse foi o maior perrengue que a gente passou junto, né, Michel?
De perrengue?
A gente vai achar que vai morrer, que eu me lembro. Foram pouco... Duas vezes só eu tive essa sensação de calma, assim, de cara. Tem aquela parada de, parece que um filme passa diante da sua... Eu senti essa sensação exatamente, porque é meio que você pensa assim, cara, eu vivi aquilo tudo, eu nasci, meus amigos, minha família, aí me casei e tal, trabalho, pô, e agora vai acabar. Aí acho que é meio que essa sensação de, passou um filme diante da sua mente, acho que tem meio isso mesmo. Foi quando eu fui no bloquinho de carnaval em Santa Teresa, com o nosso querido Leandre também aqui, foi assaltado, o cara botou a arma na cabeça e mandou a gente ficar de costas pro barranco. Aí eu falei, ih, já era. Aí passou um filme na minha cabeça. E a outra vez foi essa do avião. Então, de resto, só lacração para lacrar na televisão, Michel. Falar que a gente está passando perrengue lá no Iraque, tal, porra nenhuma.
Fico com o conselho então aí para os jovens, aproveitem como se não houvesse amanhã.
É isso aí, fica a minha satisfatoria.
Fica aí.
O grande Michel Coelho. Felipe, você que acompanha a gente há muito tempo, que história que você acha que o Michel pode trazer para a gente? Acordem um pouco, joga água na cara. Que história que nosso Michel Coelho pode compartilhar aqui com a gente?
Eu estava dormindo, porém não por causa do assunto, por causa do meu estado deplorável. Eu acho que vale o Michel contar uma história da produtora. Por exemplo, a vez que o programa quase não foi ao ar,
eita,
porque o export parou,
tá.
Porque a galera saiu para comemorar. Eu não estava nessa época, eu não estava, já me defendendo aqui, eu não
peguei,
estava.
Cara, fazer o programa era só...
Não deixa várias histórias.
Nossa,
várias
histórias. Era só... O que as pessoas viam na imagem ali era só parte da diversão. Tinha uma outra parte da diversão que era fazer, editar e entregar o programa. Cara, eu lembro que teve uma época assim, a gente fazia um esquema muito pequeno, né? Que era meio que só a gente ali, uma coisa muito quase que handmade, né? Então, assim, pô, eu editava, a gente fazia todos os procedimentos na produtora. E eu levava várias vezes, por muitas vezes eu fui responsável por entregar o programa. Então, eu levava algumas vezes na Globo News. Já teve vezes, o programa ia 10 horas da noite e eu ia ter que ir lá 6 horas da... Ó, eu falava com a pessoa que estava lá, que nem me conhecia, falava, ó, a gente vai entregar 6 horas aí. Aí, daqui a pouco, eu chegava lá de moto. E aí eu entregava, pum, com um motoboy de moto. Assim, tô aqui o HD do programa. A garota trabalhava assim, no, né, na parte de receber o material, ela olhava assim... Ela falava assim, cara, mas ele não é o cara que faz o programa? Ele tá entregando a moto. Você sentia que ela olhava, ela ficava assim, cara, a gente fazia de tudo, porque era muito isso, né, cara? Não, a gente fazia algumas viagens, voltava, logo depois o programa ia ao ar. Então era igual o esquema de novela, a gente tinha, sei lá, um mês ali, um mês e meio antes, para poder começar a editar o primeiro episódio. Aí entregava o primeiro episódio ali, pô, bem com antecedência, aí o segundo já começava a entregar com menos antecedência.
Relaxava.
Não, não é relaxava, porque eu pra... jogava assim, cada episódio. Cada episódio ia ao ar uma vez por semana, né? Então, assim, ia começando a cavalar, chegava na última semana. Sempre aquela Deus nos acuda, levando, faltando 4 horas para ir ao ar a televisão. Mas é isso, cara. Jornalismo, né? Pô, a gente teve vezes que a gente teve que mudar a informação, né, do programa, de coisas que aconteceram. Cara, eu nunca esqueço que a gente foi gravar a última viagem que a gente fez no Japão, que a gente tinha uma pauta para fazer sobre o coronavírus lá no navio. E aí a gente ficou assim... A gente estava gravando em começo de fevereiro de 2020. E aí o programa ia ao ar em março de 2020. Aí a gente ficou assim... Putz, coronavírus, cara, será que vale a pena falar disso? Pô, chegar em março, vai ter ninguém mais falando de coronavírus, vai ter passado já. Aí a gente ficou numa dúvida, será que a gente fala? Que era o primeiro lugar fora da China que tinha coronavírus, era o navio, o Diamond Princess, que estava parado lá em Tóquio.
Primeiro era... não, era tipo... o maior lugar, a maior quantidade de gente com coronavírus.
Era, a maior quantidade de gente fora da China.
Tinha mais gente infectada do que...
É, aí a gente falou assim, cara, mas a gente falou assim, ah... Pô, será, cara? Se não, pô, em março vai estar ninguém mais falando de coronavírus. A gente falou, ah, vamos lá, tá aqui perto, aqui, tipo, 50 minutos de táxi, vamos lá, a gente filma. E aí, se não for ao ar e tal, a gente, tá bom, deixa pra lá. Caraca, chegou em março, era simplesmente tudo
ainda fomos uma reunião na Globo News, aí, o pessoal perguntou, vocês acham que vai rolar a Olimpíada e tal? Porra, isso é japonês resolve isso aí. Semana que vem está resolvido já.
Porra. Não, a gente perguntou para uma amiga nossa brasileira que estava lá, que a gente falou para ela assim, cara, você acha que vai ter as Olimpíadas? Ela falou assim, gente, japonês, cara, eles resolvem tudo, um jeito em tudo, vai ter Olimpíada com certeza.
Todo mundo já no esquema.
E o programa estreou bem lá na frente, né? O que não foi em março foi o programa. O programa foi jogado...
Ah, é, acabou, aconteceu que foi o contrário, né? Só se falava de pandemia, nosso programa foi jogado para frente. E aí foi isso.
Michel Coelho. Muito obrigado pela sua presença. A gente agora se despede de você para seguir com nossos outros blocos do nosso programa, mas as portas estão sempre abertas, porque você é de casa.
Michel tem que voltar um dia para apresentar com a gente.
É, participar de tudo.
Fala merda.
Me chama,
tu fala que não aparece o Beguido 2.
É o Beguido. A gente agora tem que...
Só me chamar, fazer igual o Franzinho fez, falou, vambora, entra aí, vambora. Uma coisa é certa, quase todas as noites, pelo menos de segunda a quinta,
deu
9 horas da noite, é minha missa de todo dia, cara, que é que abro o Discord e vou jogar Warzone. Já tem uma galera me esperando, falou, cadê você? Olha que eu não jogo nada ainda, mas...
Joga live?
Jogo live, óbvio. Mas às vezes eu faço... Vou começar a botar na Twitch, fazer uma live na Twitch pra rapaziada ver.
Eu vou comprar um videogame só pra jogar com o Michel.
Esse papo aí tem um ano e meio, desde que começou a pandemia, esse rapaz fala isso.
É melhor que brigar com filha.
Obrigado, Michel.
Valeu.
Fique com Deus aí, hein? Se cuida.
Valeu, Michel.
Beijo.
Valeu, Micheladinha.
Mas a gente não para por aqui. Felipe ainda pode repetir tudo isso no conteúdo extra, que você que apoia a gente na Aurelo tem acesso exclusivo. Então, se você quer ser um apoiador do nosso programa, primeiro comenta nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos stories lá no Instagram, tuita sobre o nosso podcast. O nosso último episódio com o senador Randolph foi explosão de audiência. Ele superou em quase 10 vezes os outros episódios, então a gente acredita que vai agora trazer, né, aquele rebote, aquela audiência rebote que vai vir para ver, pô, será que os caras sempre mantêm o nível ali no podcast? E mantivemos o nível hoje, excelente. Então divulga aí o nosso trabalho para a gente continuar fazendo. E se você apoiar lá na nossa plataforma parceira, na Aurelo, você ainda acessa o conteúdo extra que nós vamos gravar agora. E por isso nos despedimos aqui do YouTube e nos despedimos desse episódio. Obrigados a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.
Um grande beijo.
Tchau, tchau.